Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando mais um FaleCast, o podcast do Fale de Cinema. Olá a todos vocês, estou muito feliz de fazer esse episódio e voltando à ativa. Essa foi uma das primeiras ideias que eu tive para quando a gente começou a falar do FaleCast e tal. Então vamos começar dando o alô para a bancada. Olá, Gabriel Araújo.
Olá, como vai, Madeixa?
Olá, Rafael Assunção.
E aí, Madeixa, tudo bom?
E de volta, muito feliz com isso, Laura Batitucci.
Eva. Oi, gente, tudo bom?
Maravilha. Gente, o episódio de hoje nós vamos falar sobre debut, filmes de estreia de grandes diretores. Nós vamos pegar aí diretores já consagrados e pegar na época que eles não eram tanto ou não eram nada. Então, vou falar dos filmes que eles começaram. A gente seguiu a regrinha de primeiro longa comercial. Então, se vieram alguns diretores aqui que a gente vai falar que tiveram muitos curtas antes, não vai ser o caso. A gente vai ignorar os curtas e pegar esse primeiro longa. A gente pode até falar dos curtas, não tem problema. Mas o filme indicado vai ser um primeiro longa, beleza? E acaba que também a gente vai falar um pouquinho do diretor. Vocês vão ver que é só gigante. Vocês não viram, vocês já viram, né? Vocês leram aí em cima. Né? Eu sempre acho que ninguém lê. E as pessoas estão escutando esse episódio no escuro e é tudo mentira. Vamos também tentar identificar características, né? Ver se o primeiro filme tem alguma característica autoral do diretor. Tem alguns casos que eu acho que ficou bem claro e outros mais ou menos. Mas vai ser legal fazer isso. Como esses filmes são todos antigos, as conversas, né, as indicações vão poder ter alguns spoilers. Mas a gente vai ficar bastante antenado para não dar nenhum plot twist cabuloso, nenhuma revelação que vai estragar o filme. Mas, eventualmente, alguma coisinha vai ter. Pô, gente, tem dois filmes de antes de 40 aqui, né? Corre atrás. Sim. Aí, né? Vamos fazer acontecer. Eu queria agradecer o feedback positivo que a gente teve no episódio Filmes que Amamos, Mas Temos Vergonha de Assumir. Que foi legal pra caramba, a gente teve bastante ouvinte. E eu também, do pessoal que eu conheço, então, mesmo nos comentários, tiveram comentários bastante legais. E foi um EP que eu gostei bastante de ter gravado. Se você está chegando aqui pela primeira vez, o Fale de Cinema está no Instagram e no Facebook, com indicações de filmes e curtas. Além, claro, a gente também está aqui no podcast, o FaleCast. Para continuar escutando, é só assinar o feed do FaleCast nos aplicativos de agregadores de podcast ou procurar por Fale de Cinema nas redes e encontrar nossa cadeirinha vermelha. Então é isso aí. Senta aí, galera, ajeita o fone e bora falar de cinema. Esse é o nosso baile de debutante. Gabriel.
Olá.
Então, quem vem com você?
Quem vem, pessoal, é o primeiro filme, o primeiro longa de Stanley Kubrick. Também conhecido como Fear and Desire, Medo e Desejo, aqui no Brasil. Um filme de 1953.
Não se preocupe. Nós não vamos te machucar.
Então, pessoal, eu acho que falar sobre Kubrick não é o mesmo que falar sobre Medo e Desejo, para início de conversa. Mas eu acho que esse filme, eu não lembrava que ele era tão chato, então eu peço desculpas pela indicação. Mas ele é um filme interessante para desvelar algumas características do Kubrick que vai surgir a partir de 1953.
O Baby Kubrick.
O Baby Kubrick. Mas enfim, Kubrick é um diretor famosíssimo. Todo mundo, sei lá, reconhece ele pelos grandes filmes, por clássicos do cinema mesmo. Iluminado, Laranja Mecânica, 2001, Odisseia do Espaço. Ele nasceu em 1928, em Nova York, e faleceu em 1999. Quase que ele foi a virada do século, mas por pouco não. Faleceu com 70 anos e hoje está enterrado na Inglaterra, que é um dos países que ele presta um tributo muito grande com seu cinema. E nesse filme, no filme Medo e Desejo, de 1953, a gente vê um pouco, eu acho legal, eu trouxe ele porque eu achei legal retomar esse passado do Kubrick, para mostrar que todo diretor também sofre desses pequenos problemas iniciais. Por exemplo, esse filme, O Medo e Desejo, o Kubrick assina a produção, o roteiro, a direção, a montagem e a fotografia.
Fez tudo.
Fez tudo. É um filme de baixo orçamento, basicamente assim, não tão baixo comparado assim, com os brasileiros, mas...
É, não, não.
Baixo orçamento nos termos norte-americanos. Mas, enfim, ele assina tudo. E é um filme muito conciso, assim, eu acho que é um filme de uma hora também de duração, é um filme curto. que basicamente conta a história de 4 soldados presos em território inimigo, tentando fugir durante uma guerra fictícia em algum lugar do mundo, acho que essa geografia não importa tanto, mas tentando fugir e voltar para sua base aliada, para seus companheiros de guerra.
Atravessar
essa fronteira, inimiga, sim, fronteira. Basicamente. E aí, nesse filme, nesse curto filme, esses 4 soldados vão enfrentando, sei lá, situações, momentos, enfim. Eu acho que, embora essas situações e esses momentos não sejam tão interessantes a ponto de prender e criar uma narrativa interessante pro filme, o que me prende nesse filme, o que me trouxe esse momento de indicar, é a construção dos personagens. Eu acho que não é uma construção boa, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver como o Kubrick está interessado nessa personalidade de cada um, em tentar desvendar o que cada um está sentindo, o que cada um vai passar.
Eu concordo, tem uma preocupação ali.
Tem uma preocupação. E eu achei interessantíssimo como essa preocupação, nesse filme em específico, vai esbarrar na filmografia do Kubrick como um todo. Essa preocupação com o personagem. Tanto que eu até me perguntei, assistindo o filme, será que o Kubrick realmente tem essa autoralidade na mise-en-scène, ou no modo como ele filma, ou no modo como ele expõe as coisas? Não, é uma resposta que eu não sei, mas foi um momento que eu percebi que ele tem essa autoralidade nessa construção de personagem, nesse explorar o personagem ao seu limite, assim, a mergulhar nessa profundidade e tentar criar alguma coisa a partir disso.
O que eu acho interessante dessa ideia que você está falando é que, nesse filme, dá para ver que ele ainda está usando meios diferentes do que ele vai usar depois para construir esse personagem. Depois eu acho que ele vai ser mais ligado à imagem. Agora,
sim,
nesse filme, a gente tem,
ele,
por exemplo, voice-over, né? Tem esse tipo de recurso, assim, que eu acho que ele vai meio que abandonar mais para frente, assim.
Uhum.
Eu acho que, nesse filme, ele tá meio aprendendo ainda como fazer essa construção de personagem mesmo.
Oh, mas falando de voice-over, ele usa isso no início de um jeito muito legal, que é quando eles entram na floresta. E aí tem um pensamento de todo mundo, né, em off, ninguém tá falando, né? Mas é só queixa, né? São 1000 queixas. Pô,
sim,
que medo, será que a gente vai conseguir? E essa floresta, eu tô com frio, eu tô com fome. E aí vira um zoom, 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 que eu achei um uso, tipo, diferente, bastante elegante colocar. Pô, tá todo mundo puto.
Sim.
E simplesmente não colocar,
sim,
um diálogo. Ah, meu Deus, como está ruim
puto
ficar aqui. É, sabe, é um jeito legal, assim.
Eu acho legal essa abertura também, porque tem uma coisa meio teatral nela, assim, né? Eu tenho uma sensação meio de, tipo, as cortinas estão se abrindo, assim.
Uhum.
E aí você vai ter uma sensação de espetáculo e tal.
Até o cenário, né? Ele é meio que montado... Ainda tem essa ideia de palco bastante forte, assim. Exceto em algumas partes. Eu acho que a própria cena onde eles invadem a cabana, a primeira cabana que eles invadem, que tem 2 soldados inimigos lá e tem aquela luta bem breve, entrecortada com a comida... Que é uma...
Ali a gente vê Kubrick, né?
Ali a gente vê Kubrick.
Ali, olha!
Que é uma saída interessantíssima para uma cena que ele possivelmente teria pouco orçamento para desenvolver.
É, a gente não vê sangue, né?
A gente não vê sangue. A gente vê aquela papa.
Gororoba, né? Cara, muito legal.
Sim.
Muitas vegetarianos também, né?
Sim.
Os cortes muito rápido e tal.
O foco no rosto dos personagens. Até demais.
Com certeza.
É interessante que esse filme, o Kubrick já tinha feito alguns curtas encomendados antes, inclusive tem um no Padre dos Balões. Não é Padre dos Balões, é um Padre Aviador, na verdade, mas eu acho idêntico ao Padre dos Balões. Que foram curtas encomendados. Tem nada, não consegui ver nada nesses curtas. Ah, o Kubrick é meu diretor favorito, assim. Eu acho que eu me descobri no cinema por causa do Kubrick. E veio Fear and Desire. E depois disso, o Kubrick tentou, virou meio, sabe aquele filme da Xuxa? Que o Kubrick tentou tirar esse filme do
sim,
circuito. Tentou tirar as cópias.
Ah, é?
Ele renegou esse filme durante um tempo e depois acabou...
Ele destruiu, acho que sobraram... Ele destruiu todas as cópias.
Sobraram só as cópias que a gente viu, né?
É, quase isso. Eu sei que sobraram 2 inicialmente. Uma que estava em posse dele, em segredo, guardada a 7 chaves. Outra que estava em péssimo estado, então basicamente não dava para ver nada. E uma terceira eles descobriram recentemente. Recentemente, eu acho que 2000 para cá, após a morte dele, em algum lugar.
Pois é.
Em Cuba, se eu não me engano. Não sei.
Cacete.
É, e descobriram recentemente, a partir dessa cópia que eles descobriram recente, que eles fizeram essa versão remasterizada, assim. Mas é um filme interessante, eu acho que traz coisas interessantes desse
legal,
diretor.
É, mas eu acho legal também porque tem essa coisa da alegoria que eu vejo muito no filme, assim, tipo... essa coisa dos atores repetirem diferentes personagens, estão nos lados Sim. opostos, é muito legal e tal. E além de que os personagens, tirando o Mac, né? Acho que os outros não têm nome, assim. Eles são, tipo, como se fossem personagens tipo, assim, como se ele tivesse.
Verdade.
Ele fala isso na narração inicial, uhum. né? É. Ah, esse aqui não é sobre uma guerra, mas sobre todas as guerras.
Sim.
Ah, é,
tipo, muito, toda a criação narrativa universal, né?
Falando Só de cenas de destaque, tem uma cena que eu achei muito. É difícil falar que uma cena é legal, mas na hora que a moça tá amarrada na árvore, e aquele soldado, né, que é o que mais representa o medo ali, eu acho, que tá mais abalado, ele começa a abusar dela e pega no cabelo.
Sim.
E tem uma hora que ele abaixa e tem um plongé dele olhando pra cima, meio pegando um pouco do peito dela, que é o plongé do Alex Delarge em Laranja Mecânica. Pô, verdade. Não sei se é uma coincidência, cara, mas é aquele olho meio moldurado por um par de peitos ali. E uma cara não. meio perdida, que eu falei, caralho, olha ele aí.
Esse é o Kubrick que eu tatuava.
E outro, falando também de enquadramento, é depois que a mulher morre, que aí tem uma hora que contrapõe esse cara, né, esse soldado, com a cabeça virando, olhando pro chão, e ela olhando pra cima. Tipo, ele pega o quadro dela deitado no chão e põe o contrário. E aí, ele, como se eles tivessem, viram um plano contra plano forçado. Eu achei... Pô, claro que isso é pensado, né? É diferente, é diferente.
Sim. É, a fotografia é incrível, né? Pensar que ele mesmo... Ele era fotógrafo, né? Então, eu acho que isso ajuda. Tem uma cena também que tem uma sombra. Não sei se vocês lembram, no começo, assim. Tem uma sombra... É, tem uma pessoa no canto direito e uma sombra grande, gigante, no campo, ocupando todo o campo esquerdo, assim. É bem legal.
Tem um luz e sombra bem legal mesmo. Principalmente quando começa a falar mais do general. E tem no final que tem o diálogo do general e o diálogo do um monólogo do general em contraponto com o monólogo do sargento Mac.
Uhum.
E usa muito disso, de um tá mais encoberto, mas os dois têm muitos pontos em comum e tal. Eu acho que isso é legal, que pra mim cubre que é dualidade do ser humano, assim. Isso eu acho que resume bem. E nesse filme tem isso, né? Então... Apesar de eu concordar, eu acho um filme chatíssimo, assim.
É,
a gente não tá ligando muito no final pra ninguém.
É, meio que a narrativa não te prende, assim. Você tá assistindo ali porque o filme continua passando e basicamente você precisa terminar. E porque é do Kubrick, aí você pensa, vou dar essa chance. Mas como exercício, eu acho que se a gente visualizar ele como exercício de um jovem cineasta que ainda vai florescer em algum momento, é interessante. Vale a pena de ser contemplado, assim. E uma notícia interessante sobre o Kubrick, não sobre Medo e Desejo, é que recentemente eles encontraram na... não sei aonde, mas na Inglaterra, 3 roteiros inacabados e assinados pelo Kubrick. E todos os 3, eu trouxe um trecho da reportagem do El País, falavam sobre... São fragmentos incompletos que giram em torno aos mesmos assuntos centrais: o casamento, o ciúme e o adultério. Que eles reparam como esses 3 momentos, até construídos durante o casamento com o Tubardo do Kubrick, que durou 2 anos com uma mulher que eu esqueci o nome, como esses 3 temas estão presentes na filmografia dele. E que também estão presentes fortemente no último filme que ele fez antes de morrer. Com os queridinhos Tom Cruise e Nicole Kidman. Qual o nome mesmo? De Olhos Bem Fechados. Acho que é uma descoberta interessante para desvelar um pouquinho mais do que foi o Stanley Kubrick para o cinema mundial.
Vamos ver quem vai ter a coragem de assumir.
É, eis a questão.
Muito bem. Dando sequência no baile, minha vez. E eu fui um pouco... mais pop. E eu peguei Cães de Aluguel, do Quentin Tarantino, de 92.
You're making a terrible mistake. I'm not gonna let you make.
Come on, guys. Nobody wants this. We're supposed to be fucking professionals.
Tarantino nasceu no Tennessee em 63. E um jovenzinho, meio nerd, adorava quadrinho, ligava muito para estudos. E aí, logo que ele vira ali na adolescência, pré-adolescência, ele larga os estudos e começa a querer trabalhar. O primeiro trampo dele com algo relacionado a cinema, ele foi porteiro de um cinema erótico. E é interessante que eu já vi em entrevista com o Tarantino atual, ele falando que odeia pornô. Ele fala, cara, eu acho que eu já vi de tudo e eu acho tudo desinteressante demais. Eu falei, pô, realmente, o cara era porteiro lá no... nos anos 70, deve ser um saco mesmo.
Um trash.
Aí depois ele começa a estudar teatro. E aí no teatro ele tem um amigo lá no teatro, que aí ele já conhece uma galera fodona dessa época, o Javier Cattell e outra turma que trabalhou com ele no início. E depois disso ainda, ele vai trabalhar com, acho que é o fundamento do Tarantino, que ele foi trabalhar numa locadora. E ele começa a assistir de tudo.
Que é onde começa a lenda Tarantino.
É. E ele começa a assistir de tudo. Blaxploitation, como é que chama? Ozploitation, que é o do cinema australiano, de Bang Bang. É, são vários Ploitation. E aí, ele começa a ver de tudo. Muito filme de Kung Fu e tal. E eu acho que é meio isso mesmo, de nascer a lenda, assim, de ver um cara que gosta muito de cinema, um cara dedicado a cinema. Eu acho isso interessante, porque eu tenho uma frase que eu acho que eu, como cinéfilo, eu sou construído por filme ruim. Eu vi muito mais filme ruim na minha vida do que filme bom. E se eu vi mais filme ruim do que bom, e eu me acho cinéfilo, né? Não que eu precise de uma carteirinha, mas, pô, eu gosto muito de cinema. O que eu gosto de cinema foi calcado em filme ruim. Sim. Sabe? E eu gosto disso. Na verdade, isso me traz uma coisa boa. Principalmente de conseguir identificar o que é um filme bom, sei lá. Mas eu vejo muito nisso, de, assim, de ver de tudo. Então, de gostar de ver lixo e tal. Mas, seguindo aí, a biografia Tarantino. Nos anos 90, ele começa a atuar e escrever roteiro. Tem um episódio legal de roteiro, que ele escreveu dois roteiros muito famosos, assim. Que primeiro foi de Assassino por Natureza, que depois foi dirigido pelo Oliver Stone. E de Amor a Queima-Roupa, do Tony Scott, que foi dirigido pelo Tony Scott. Ele escreveu o roteiro e ele queria ter dirigido esses filmes, principalmente Amor a Queima-Roupa. Tanto que depois virou uma briga judicial entre ele e o Oliver Stone. Que ele fala que o Oliver Stone modificou muita coisa e tal. Mas beleza. Com esses roteiros vendidos, com uma graninha na mão, com a ajuda do Harvey Keitel, ele conseguiu dirigir o primeiro filme, que foi Cães de Aluguel. No início dos anos 90. E que, pô, é um filme de um grupo, né, de bandidos que vão roubar uma joalheria. E aí algumas coisas acontecem. E o filme não é sobre o roubo, né? Mas eu queria saber de vocês. O que vocês acham desse filme? E o que vocês acharam? Se revisitaram ele agora, tá?
Eu lembro que a primeira vez que eu fui assistir Cães de Aluguel foi a época que eu tava, tipo, começando a gostar de cinema e tal. Eu falei, nossa, eu vou assistir todos os filmes do Tarantino.
As pessoas sempre começam com Tarantino, né? É inacreditável. É
uma mesma coisa aqui, exatamente a mesma coisa. Assistir na ordem, inclusive.
É uma porta, cara.
Mas aí eu tive muita dificuldade de assistir o Cães de Aluguel, porque eu já tinha assistido os outros, e aí eu começava a assistir e eu achava chato, eu parava.
Nossa.
Até que uma vez eu assisti inteiro, eu falei, putz, é muito legal, por que eu não assisti antes? Mas eu acho que, tipo assim, o Tarantino já tava com a identidade muito bem estruturada ali naquele primeiro filme, né?
Eu
tipo,
acho chocante isso, realmente.
É diferente do Kubrick, assim.
Uhum.
Cara, é chocante isso.
Não é? Muito louco.
E é chocante como ele conseguiu manter essa autoralidade logo no primeiro filme e sem... Tipo assim, ele não se prendeu nos próximos, digamos assim. Ele não se prendeu a essa autoralidade, mas ele não fugiu a ela. Por outro lado, ele potencializa aquilo que já estava ali. Por isso que eu acho isso bastante forte, assim.
É muito legal conseguir defender uma estética sem se repetir, né?
Sim,
não é, eu
exatamente.
Acho que na questão de... O que ele consegue mudar é o gênero, mas a autoralidade continua ali. Então ele quer brincar de fazer filmes de todos os gêneros possíveis.
Sim,
e eu acho que essa é a dele, principalmente. Assim.
E conseguir, né? Isso que é um ponto interessante da filmografia do Tarantino.
Em Cães de Aluguel, eu gosto muito de como que ele usa os créditos iniciais com uma elipse temporal. Na verdade, os créditos, eles estão cortando o grande acontecimento do filme, que a gente não vê, né? E se criou uma lenda na época que ele tinha gravado o roubo e que não entrou no corte final. E é mentira, ele nunca gravou, nunca entrou no roteiro, não tem o roubo. A gente vê um flashback depois, os caras conversando muito, a gente sabe os passos que eles seguiram.
Mas o lado de fora, né?
E são nos créditos de abertura, cara. Pô, sabe? Olha que
interessante.
Que jeito inteligente você colocar um crédito de abertura no filme, em vez de ser só um monte de letra.
Um crédito funcional, né?
E nesse filme, falando... Pô, tô falando de Plongé contra Plongé pra caramba hoje. pra quem não sabe, Plongé, né? É um filme câmera pra cima.
Todos estão vendo a gente fazendo gestos.
É, nós estamos com a mão em cima como se fosse uma lua. E o contra-plongé é como se fosse alguém olhando de cima pra baixo. Vou dar um exemplo de um contra-plongé que pra mim, eu conheci isso como plano Tarantino. Que é o clássico plano da câmera de dentro do porta-mala filmando de baixo pra cima um grupo de pessoas. E isso repete em vários filmes, né? A gente tem em Pulp Fiction tem essa cena, em Kill Bill tem essa cena, em Bastardos Inglórios tem esse plano. E foi aqui que ele nasceu, né? E outra coisa que eu gosto muito, muito, e aí eu acho que é de gênio, eu acho que... Eu fico pensando muito, igual Medo e Desejo, se quem viu, fala, pô, esse filme é de um cara foda. Uhum. Sabe, difícil, né? Porque certamente a gente tá vendo algum filme hoje que muitas vezes a gente não tá enxergando um gênio ali, né? Mas essa cena que é a cena, é a montagem de quando tem a história do banheiro.
Fantástico.
Cara, aquilo dali... Porque é um cara contando uma história e aí tem um flashback de como que ele aprendeu essa história.
Sim.
E aí tem um flashback dele ensaiando. E depois, quando ele tá contando a versão oficial, tem uma inserção que eu não sei, não é flashback, que é uma inserção dele na história, que nunca existiu. Cara, olha isso! E a gente se situa o tempo todo. Porra, eu acho muito genial, cara.
É um momento muito importante da narrativa também, que a gente meio que descobre algumas coisas ali, né? Nesse momento.
Total, total. Não, é genial, cara.
Realmente.
E outra característica dele, que continua nos filmes todos, são os diálogos, né?
Sim.
E não são diálogos de graça, né? São diálogos verborrágicos pra caramba, que as pessoas falam muito, mas eles inserem muitas informações, assim. A exemplo, no primeiro, né, que tá eles discutindo Like a Virgin, que inclusive tem uma história legal, um parênteses,
conta
que depois
isso.
A Madonna mandou uma carta pro Tarantino. Falando, Like a Virgin não é sobre pinto, é sobre amor. E eu achei, porra, que elegância, cara, que elegância. Mas aí, nesse diálogo, parece ser um diálogo, né? Só pra descontrair. A gente vê quem é o chefe ali.
Uhum.
Que tem, depois tem, já emenda naquela questão da gorjeta, a gente fala, e vê o cara, o Tony, falando, não, você vai dar gorjeta. E o cara dá. A gente, pô, tem um chefe. Cara, eu acho muito bom. Eu gosto muito desse filme, assim.
Eu trago uma problemática, na realidade, que é uma coisa que eu sempre discuto com o Tarantino em específico, e que nesse filme ficou muito bem demarcado. O que vocês acham sobre discutir racismo e machismo em filmes do Tarantino? É um mal da época? É algo... Não sei, queria ouvir vocês primeiro, antes de falar um pouco mais sobre.
Eu acho muito importante discutir isso, é uma coisa que não dá pra não ser discutida. Teve a questão da Uma Turma, né, recentemente, que descobriu-se que ele não abusou sexualmente, mas houve um abuso relacionado à atuação dela, né? Pediu pra ela fazer coisas que ela não queria fazer e teve esse tipo de questão. Eu acho isso muito importante, mas, de fato, é uma coisa que não vai inviabilizar que as pessoas assistam os filmes. Eu acho importante assistir e sempre discutir de uma
prestando
forma ou de outra.
Pontos.
Nesse filme, por exemplo... Só tem homem, né?
Só homem.
E tudo bem também. Também não é uma coisa que sabe, talvez ficaria forçado ou não colocar uma mulher. Não sei como é que seria. Enfim. Depois ele faz Kill Bill, que tem a protagonista feminina forte e tudo mais, mas super sexualizada. Então também
e
são...
E que foi que teve esse episódio com o Truman.
Exatamente.
E durante os filmes também tem a questão que depois foi revelada do Harvey Weinstein. O Tarantino era muito amigo dele.
Sim.
E o Tarantino deu uma entrevista falando, eu sabia coisas demais e fiz coisas de menos. Então, assim, meio respondendo, minha opinião, o Gabriel, eu acho que a questão do machismo, pra mim, é indefensável, assim. Mesmo quando ele coloca uma protagonista feminina forte, eu acho que é meio tipo, o hominho, olha lá, eu gosto de mulheres, eu amo mulheres, sabe? Agora, a questão do racismo, também eu acho básica, né? Porque ele é um homem branco. O Tarantino é branco, gente. Porque quem nunca viu o Tarantino? Mas isso, eu acho que está envolvido mais como... Não, vamos taxar esses personagens como machistas por ser um mal da época, mas eles também vão sofrer. É igual a questão da violência nesse filme. Esse filme é ultra-violento. E quem é menos violento é o único que se dá bem. E isso é meio comum, cara. Tem uma violência... Uma violência? Putz. Uma violência gratuita que ela é penalizada.
Uhum.
E a questão do racismo, não diretamente, né? Tipo, você vai morrer por você ser racista... Mas eu, nesse filme e alguns outros também, principalmente Django Livre, Eu acho que tem uma caracterização negativa, como não, vamos colocar esses caras como racistas, sim, e vamos colocar eles falando absurdos racistas, mas como uma penalização do personagem. Penalização não, como uma caracterização negativa do personagem.
Uhum.
Mas, ainda assim, ele é um cara branco que, tratando sobre esse assunto, né? Então ele vai cometer uma série de deslizes.
É, eu lembro muito bem que comecei, na verdade, eu sempre, sei lá, pensei nessas questões, mas comecei a reparar mais sobre esse assunto vendo The White People. Tem um certo episódio que eles contam, na realidade, quantas vezes o Tarantino usa a palavra nigga em algum dos filmes dele, que é uma palavra ofensiva para negros estadunidenses. E principalmente Tarantino não sendo dessa realidade, digamos assim. Mas ao mesmo tempo eu penso num outro assunto, porque Tarantino meio que ele foi formado por essa realidade, sabe? A sua filmografia base, próprio Blaxploitation, ele bebe muito dessa fonte. Aí eu fico assim, sei lá, tentando balancear o que a gente pode aproveitar. Na verdade, tudo racismo e machismo, que nem o Madeixa falou, é indefensável. A gente condena. Mas pra manter esses olhos críticos ao pensar esse tipo da obra, eu acho que é um ponto interessante assim de se comentar.
Sem dúvida. É, mudando um pouco de assunto, mas fazendo uma ponte legal com o Kubrick, que Cães de Aluguel é uma versão de O Grande Golpe, que é The Killing, que é o segundo filme do Kubrick, de 56.
Inclusive, uma semelhança dos dois diretores é que os dois largaram a escola, né? Que vocês estavam falando.
Verdade.
E pra poder estudar a coisa que queriam.
É isso aí, garotos. Larguem a escola, fica a
essa coisa. Vão pra uma locadora.
Vou largar o curso de cinema aí. Pra fazer cinema.
É, última coisa é que mês que vem a gente vai ter a estreia do 11º filme do Tarantino, que ele já vem falando há um certo tempo que vai ser o último filme.
Ansiosíssimo.
Que Era Uma Vez em Hollywood. É que tem tido críticas ótimas nas estreias que ele teve. E que todo mundo vai ter que ir no cinema, que vai ser o último, gente. Assim como os dois últimos foram os últimos. Muito bem. Todo mundo rindo, né? Vamos pegar pesado agora.
Nossa.
Agora é pra todo mundo chorar, pra todo mundo ficar nervoso.
Ai, gente. Não.
A culpa é de quem?
Vem comigo, Rafa. Quem vai ser?
Então, eu trouxe o Eraserhead, de 1967, primeiro filme do David Lynch. Eu vou falar primeiro do filme para depois falar do Lynch. O filme conta a história de um trabalhador operário que...
A história de um homem.
A história de um homem. Tudo bem? Como eu ia dizer? O filme conta a história de um trabalhador, operário, que tem uma vida muito merda, mora num apartamento apertadíssimo, e uma coisa que eu sempre ressalto, que eu acho muito legal, é que a janela dele... A vida dele é tão merda que a janela dele dá pra um muro, Sim. quer dizer que, tipo assim, um cara que não tem perspectiva nenhuma. E ele descobre que ele engravidou a ex-namorada dele, a Mary X, e daí, a partir daí, eles vão viver juntos. O filho nasce, o filho foi gestado por, tipo, 4 semanas, se não me engano, e ele nasce uma aberração. E aí vão acontecendo várias problemáticas nesse meio tempo aí.
Parabéns pela sinopse.
Ah, obrigado. O que é legal de falar sobre o David Lynch é que ele não veio do cinema, assim, ele não veio de uma faculdade de cinema, ele veio de uma faculdade de belas artes, de artes plásticas. Uhum. Ele é artista plástico também. E agora ele é músico, de música eletrônica. Porque ele largou o cinema pra poder fazer música eletrônica, vai entender. E daí, depois de terminar a faculdade de cinema, ele percebeu... Ó, a faculdade de belas artes. Ele sentiu falta de movimento nas telas dele. E aí ele resolveu estudar cinema. Então ele fez, tipo, um cursinho profissionalizante que não era uma faculdade. E o projeto de TCC dele era o Eraserhead, que ele fez, ele não escreveu o roteiro pro filme, ele fez apenas uns storyboards e tal, e descreveu pros professores o filme. E aí nenhum professor comprou a ideia. Falou, tipo assim, isso é muito experimental e muito difícil de fazer, a gente não vai dar certo pra fazer. E aí, só que aí ele encarou e foi fazer ele mesmo, assim. E pegou e fez, independente pra caramba e tal. Uhum. Passava em sessão de meia-noite desses filmes B e tudo mais. Só que o rolê é que o filme chamou muita atenção de gente muito importante, assim. Então, o George Lucas chamou o David Lynch pra poder dirigir, se não me engano, o Império Contra-Ataca do Star Wars, por causa do Eraserhead. E aí o David Lynch não quis, né, no caso. Mas depois ele dirigiu Duna pensando nisso.
Imagina, assim. Velho.
Tem uns trailers que você acha no YouTube, tipo assim, fã que fez trailer de O Império Contra-Ataca como se fosse o
David Lynch.
É muito bom. Mas, falando sobre o David Lynch, essa coisa do estranho, né? O David Lynch vem desse cinema do surrealismo e tal, então, tipo, vejo muita coisa do Buñuel nele, assim, dessa coisa de brincar com a linguagem clássica, inclusive com o que eles falam que é a americana clássica, né? Que é, tipo assim, essa vida de subúrbio dos Estados Unidos, assim, como que ele quer mostrar que, na verdade, existem vários podres ali por baixo e tudo mais, e aí tem essa coisa de ser um filme extremamente difícil de entender, assim, né? Que as pessoas... Não é pra ser entendido, eu acho, assim. Eu nunca tento muito entender, não. Mas acho que as pessoas têm muita dificuldade com isso. De tentar ter um pensamento racional em cima disso.
Ao mesmo tempo que ninguém passa ileso ao filme.
Ninguém passa ileso também.
Acho que igual no Tarantino que a gente tava falando, já o Lynch todo tá ali, assim. Não tem nem o que dizer. Não acho que nem é uma construção, assim. Ele já tá quase pronto ali no primeiro filme. Eu tenho uma questão com o David Lynch, nunca gostei muito, mas eu não gosto, não porque eu não gosto, não acho os filmes de qualidade, mas é que eu tenho problemas com o filme de terror. Agora eu tô tendo menos problemas com o filme de terror, mas o David Lynch continua sendo o mesmo problema que eu sempre tive, assim, não, parece que não passa. Eu acho muito, muito difícil passar ileso, exatamente. Comecei a escutar barulho na minha casa, 4 horas da tarde assistindo o filme, eu falei, ah, não tem condições. Mas eu acho que tá ali, sim. E isso é o que mais me incomoda, essa parte de que não é só um terror barato, que o susto ele é bem construído, você leva susto, mas você não leva susto de graça, você não leva susto nos caminhos comuns que você levaria. Sempre... Eu lembro do Cidade dos Sonhos também, que tem aquele primeiro... Aquele susto com aquele mendigo, né? Aquilo ali é o único susto do filme. E você passa o resto do filme esperando mais susto. É uma coisa...
É engraçado, porque toda vez que eu assisto Cidade dos Sonhos, eu tomo o mesmo susto, sabe?
É porque ele não é construído dessa maneira, né? De graça. A gente não precisa lembrar onde tá o susto. Só que a gente fica tenso o filme inteiro, né? Esse filme também, né? Você começa o filme, ah, tá, mais uma viagem do David Lynch. Mas depois você vai comprando a coisa. Sim. E de repente você tá lá dentro, né? Eu acho que nesse filme duas coisas são muito chave pra construir isso, que é a questão do som, né?
Total.
Que, poxa, a trilha sonora, ou a falta dela, a parte quando os sons são só diegéticos também são muito interessantes. E as atuações, é uma coisa meio expressionismo alemão, assim, eu não sei muito bem explicar.
Não, a expressão do Henry, parece que ele tá incomodado desde a primeira cena, o tempo todo.
Aquele olho petrificado o tempo inteiro.
Mano. Nossa, cara. E olá, Jack Nance, né? É grande ator aí, que depois, quem gosta de Twin Peaks, certamente.
Ele acompanha por vários filmes.
Por vários filmes, né?
Tem, acho que no Estrada Perdida ele também tá lá, então. Mas essa coisa do filme de terror, eu acho muito legal isso, porque eu tenho a impressão que o Lynch não quer fazer filme de terror pra gente.
Mas que tá na essência dele, de alguma forma.
Tá dentro dele, né? Ele consegue.
Meu primeiro contato com Eraserhead foi quando eu gosto muito de terror, e aí eu começava a seguir essas listas de 50 filmes que você não vai dar conta de ver. Os filmes mais gore de todos os tempos. Eu, nossa, vamos lá, vamos baixar, quero ver tudo. E aí vi Eraserhead a primeira vez, eu falei, Jesus!
Que é isso?
Onde que eu tô indo?
Longe demais.
É. Mas eu tenho outros filmes que eu acho que me incomodam mais, cara. Veludo Azul é um filme que eu não, nossa, que eu não quero voltar a Veludo Azul mais. Não quero, velho. Que eu lembro e, nossa, me desconstrói. Mas tem algumas coisas interessantes em Eraserhead que uns foram comprovadas, mas que talvez faça sentido, sim ou não. Tem a questão da Jennifer Lynch.
Vou interpretar o filme.
Não é interpretar. É explicando a Eraserhead.
Pra você, final,
pra você entender, assista esse vídeo do YouTube.
Nós vamos colocar vídeo. Mas tem a questão da Jennifer Lynch, que é a filha dele, que nasceu com um problema no pé e foi um início, uma paternidade que ele não... que foi meio de susto. E eu me identifiquei isso, assim. Ó, gente, eu tenho um filho, eu amo ele, mas todo bebê é um monstro. É um monstro. Eu falo isso de verdade. É muito difícil essa questão. E o que ele passou no início, que ele, a filha dele tinha que fazer uma série de operações, sabe? Eu não sei. Pode ser uma coincidência e tal. Eu nunca vi ele falando disso.
É... já vi muita gente falando sobre o filme ter sido feito a partir desse problema no casamento dele.
É.
Porque, tipo, acho que ele divorciou durante a filmagem e tal, e foi quando a filha nasceu também. Então, acho que tem a ver, de algum jeito.
E falando de gore, cara, que bebê é aquele, cara? Que bebê é aquele? Aquilo ali, hoje, é extremamente realista e bem feito.
Parece um tubérculo com algumas espinhas. Eu não sei
aquilo.
Assim,
e parece que é meio segredo, né?
E até hoje ninguém sabe como que foi feito aquele bebê.
Demais,
é um mistério total.
E o pior de tudo é que você se afeiçou.
Que era é um bebê monstro, né? Eles contrataram um bebê monstro real.
Literalmente. Não, e o pior de tudo é que você se afeiçou a esse bebê de alguma maneira, sabe? Eu acho que isso é esquisitíssimo, principalmente, o modo como esse bebê vai sendo apresentado e tal, meio que chorando. Você começa a ter pena dele.
Eu acho que isso é uma coisa
e comprar a briga dele.
Isso acho que é uma coisa do David Lynch, assim, tipo, dele te fazer gostar dos personagens mais esquisitos que tem. Tipo,
sim.
Assim, você começa... E tipo, sei lá, o Veludo Azul, assim... O Frank lá é um cara, tipo, horroroso, assim. Mas você ainda fica, tipo... Ele é meio carismático, assim, de algum jeito. Tipo, ele te pega de algum jeito, assim, que você fica, tipo, querendo saber dele e tal.
É, em Twin Peaks, né? A gente ama um monte de monstro em Twin Peaks. Um monte de monstro.
Exatamente.
Acho que tá aí a minha confissão cinéfila para o episódio de hoje. Eraser Red foi o primeiro filme do David Lynch que eu vi.
Ué, mas é ótimo, mas
eu nunca
primeiro.
Tentei tentar peitar o David Lynch. Ele sempre ficava naquela figura assim, meio onírica, meio surrealista. Tipo assim, ah, um dia eu achei que vão ser, mas sem pressa para isso. E foi realmente isso. Basicamente é um soco no estômago esse filme, porque... É um filme difícil de ser acompanhado, acho que... Na verdade, é aquela virada de chave, né? Quando você percebe que você não vai entender nada. E quando você aceita essa incompreensão, você começa a curtir o filme. Que aí você tá ali apenas por estar ali. Apenas pela experiência imagética. Ao menos entender, ver, comprar a ideia do filme, não sei. Mas aí é isso, porque ele é um filme que tá te... Sei lá, um filme nojento, grotesco e que muito ligado a essa ideia da sensação e da...
Isso, sensorial.
É.
Aquela coisa do você não quer ver, mas você não consegue parar de olhar.
Sim.
Né?
Não, eu comecei a ter que não ver. Eu falei, não, ok, agora eu não vou olhar, porque depois aquela cena que corta, ah, ele tá doente, será que ele tá doente? De repente, um corte seco, ele todo cheio de espinho.
Nossa.
O que é aquilo, sabe?
É horrível,
não, não
é horrível.
Aí eu fico, por que eu vou passar por essa experiência de novo? Entendeu? Mas tudo bem, tudo bem. Eu acho que tem seu valor e poxa, é um cinema muito diferente. Assim,
um cinema muito diferente. Eu acho que também é um cinema que poucas pessoas peitam, sabe? Gente. Esse tipo de surrealismo tão escrachado. Porque Buñuel, por exemplo, ou o próprio Fellini, que já explorou um pouquinho nessa vibe. Eles têm essa vibe surrealista, mas é um pouco mais delicado, talvez. Eu não diria delicado, mas eu acho que existe uma preocupação de construção narrativa que esbarra nessa questão surrealista.
Eu fui conversar isso com o Nazário, professor da Belas, né, meu professor. E aí ele falou isso, assim. Eu perguntei se, tipo assim, eu podia fazer uma relação entre o Fellini e o Lynch. Ele falou, tipo, ah, eu acho que o Fellini e o Buñuel são tão mais na coisa do sonho e o Lynch tá mais na coisa do pesadelo.
É uma ótima...
É um pouco isso.
É uma ótima interpretação.
Lynch, pra mim, é pra machucar, assim.
É pra machucar.
Sabe, é a sujeira do homem comum. Né? E todo mundo é um homem comum, né? Todo mundo é uma pessoa comum.
É, a abertura de Veludo Azul é a melhor explicação de Lynch que tem, né? Porque... Ele mostra o subúrbio todo bonitinho, de repente a câmera desce, vai pra debaixo da terra e aquele monte de insetos, aquelas coisas nojentas.
É, isso é constante, né, cara?
É isso.
Gabriel, é um ótimo momento pra você começar a ver David Lynch.
Ah,
é, dia 19,
mostra, né?
Dia 19, quem é de BH vai começar uma mostra no Humberto Mauro sobre David Lynch. Aí, ó, vamos pegar uma maratona.
Aproveita que você tá aqui, vamos assistir.
Eu vou.
Dentro de um cinema escuro, sem ter pra onde fugir, menor chance.
Um fator interessantíssimo que eu acho que pouca gente sabe, mas que eu acho super legal quando me contaram, é que o David Lynch já veio dar uma palestra na UFMG. Em 2008. Ele esteve aqui numa, sei lá, a convite, não sei de quem, mas...
Cara, eu tava...
Acho que eu tô ligado.
Já deu uma palestra e apresentou alguns filmes
na
aqui
UFMG,
em BH.
Nessa época.
Que legal.
Eu entrei na UFMG em 2006.
Acho que essa palestra foi mais na vibe dele da meditação e dessas coisas. Eu acho que é porque ele é bem esotérico. Assim.
Mas eu não fui vendo.
Ele tem uma fundação, isso eu acho muito legal. Ele tem uma fundação que dá aula de meditação para alunos secundaristas e presidiários.
Uau. É uma pessoa complexa.
É uma coisa que eu acho legal também, porque, tipo assim, tem muita essa coisa do diretorzão que trata mal as pessoas e tal, e ele é, tipo, um gênio, um artista. E o David Lynch, ele é muito o contrário disso, assim, todo mundo que trabalha com ele adora trabalhar com ele. Ele parece uma pessoa legal. Super divertida no set e tudo mais. Eu gosto muito disso, né?
É, não, isso é bem legal mesmo. Isso é bem legal. Muito bem. Agora vamos ter um alívio cômico, né? Depois de falar de Lynch. Todo mundo aqui.
Gostei dessa ordem.
Laura.
Oi.
Quem vem lá?
É, eu trouxe o filme A Antiga e a Moderna, que em inglês é Three Ages, do Buster Keaton. É do Buster Keaton, que é um cineasta da época do cinema silencioso. É, ele nasceu mais ou menos na virada do século, um pouco antes da virada do século XIX para o século XX, numa família de artistas circenses. É, o pai e a mãe já eram do circo e tudo mais. E então ele trabalhou desde criança no vaudeville, no circo e tudo, e sempre foi aquela criança que não ligava pra cair, se machucar e fazer todo tipo de estripulia, assim. Explicado. Tem até uma lenda que a família dele conhecia o Houdini, né, o mágico. Então, não se sabe se é real essa história ou não, mas dizem que o Houdini que batizou ele de Buster, né? Que Buster é aquela pessoa.
Caralho, que
cai
doido.
O tempo todo.
Que massa.
É. E aí, nisso, ele cresceu e quando ele era adolescente, final da adolescência, ele começou a trabalhar nos curtas de um cara que chamava Fatty Arbuckle. E ele fez vários curtas com o Arbuckle. Ele era um diretor da época, ele aprendeu tudo com o Arbuckle. O Arbuckle fazia tudo. Dirigia, atuava, montava, etc. Como era comum naquela época, né? E então ele passou muito tempo atuando com ele. Depois ele começou a fazer os próprios curtas. Fez muitos, muitos curtas, mais de 20. É, foi uma época bem prolífica, assim, todo ano ele fazia 3 ou 4 curtas e tal, até que chegou a época que ele resolveu fazer o primeiro longa, que seria o Three Ages. É, o estúdio estava um pouco receoso, mas aí ele apresentou essa estrutura de fazer em 3 idades diferentes, né? Seria pré-histórica, Roma e idade atual, que na época era os anos 20. E então, ele apresentou essa estrutura pro estúdio, o estúdio aceitou e falou que se não desse certo o filme como um longa, eles lançariam como 3 curtas, né? Um curta da pré-história, um curta sobre Roma e um curta sobre a idade atual. É, eu acho um pouco diferente a questão do Keaton dos outros diretores que a gente falou, porque na época a grande estreia comercial não era tão importante assim quanto para os outros diretores, né? No Sim. caso dele, ele já era bem consolidado na questão dos curtas. Então, a estética dele já estava praticamente formada ali. Se você parar para ver os curtas, está tudo mais ou menos ali. As gags, a atuação física, a questão da cara de pedra, né? Que seria a Great Stone Face dele. E que é a cara sem expressão que ele faz. E esse tipo de comédia já estava bem consolidado. Mas é lógico que é muito importante também ele ter o primeiro longa lançado, né? E aí foi o Three Ages que consolidou isso. É, no, na questão estética, eu acho ele bem parecido com o resto da obra dele. Ele é muito consistente até o final dos anos 20. O Keaton faz, assim, não sai muito daquele estilo dele, mas também faz coisas cada vez mais geniais, assim. E, bom, o que vocês acham?
Apesar de ser enxuto, assim, eu achei o design de produção super rebuscado, cara, dos tempos diferentes, principalmente de Roma. Eu fiquei até pensando, pô, será que eles pegaram isso de algum outro filme? Que tem uma hora que você dá pra ver que é tipo um matte paint, né? Alguma coisa pintada assim, mas tem hora que você vê que é um cenário grande e tal, e figurinos e figurantes. Eu falei, pô, negócio rebuscado. E é legal, né? Que começa com uma narração, entre aspas, né? Com uma cadelazinha falando, com um filme sobre o amor. E o amor não muda através dos tempos. Sim, só...
super
pra mim. É. E falando só da... uma gag visual, sem ser de atuação. Pô, o mamute. Vocês não acharam o mamute muito engraçado? Que é tipo um elefante com um... Como que chama isso? Esse, marfim, sei lá. Com aquele... dando muitas voltas, como se fosse um rococó. Os caras só fizeram isso. É um mamute, né? Muito legal.
Mas tem várias, tipo, incoerências históricas, assim, né? Que é ótimo, que é o que dá a graça pro negócio. Tipo, a inocência da época mesmo, né? De, tipo, assim, achar que o cara ia competir com outro no Coliseu ali, sabe? Tipo, eu achei isso muito engraçado.
Eu achei um negócio interessante. Logo na primeira, ali na pré-história, que aí começa assim, o forte toma, né? Tem um cara forte, ele vê a mulher e ele toma a mulher. E o Buster Keaton das cavernas, que é o fraco, ele tem que conquistar, ele tem que fazer a malandragem. E na verdade isso é um falso galanteio, né? Porque ele faz isso, que é uma coisa que ele dá conta de fazer, né? Se ele fosse forte, ele bateria só. Mas não, ele dá as voltas
e
tal.
Eu acho que ele é sempre, nos outros filmes também acaba vendo isso, que ele é a figura que... vai tentar fazer as coisas não pelo jeito normal, mas pelo jeito não muito certo, assim. Então, então se as pessoas conquistam as outras dessa maneira, então eu vou tentar conquistar dessa outra maneira aqui, completamente nonsense. É o caso das gags visuais também, né? Tipo, se eu tenho que andar do ponto X pro ponto Y, por que que eu vou andar na linha reta? Né? Eu vou fazer tudo o que eu puder fazer pra isso ficar interessante na tela, assim. Isso é muito... você tava falando mais cedo da gag do prédio, né?
Quando ele pula, que ele põe uma tabuazinha, né? Que ele vai pular de um prédio pro outro.
Uhum, e aí deu errado, e ele caiu. E porque ele caiu, ele falou, não, mas tá legal demais eu ter caído. E aí ele fez essa sequência e montou com uma cena dele caindo nos toldos. Né? E aí deu certo, assim. Ele fazia muito isso, era um risco constante, assim, ao corpo dele, porque o tempo todo ele tava se arriscando.
E parece que nesse ele se machucou. Quando ele pulou e bateu no prédio, ele se machucou e tal. E tinha uma regra de não parar de gravar, né?
Sim. Tem no acho que é no Sherlock Jr., eu não tenho certeza mais qual filme. Mas tem uma cena que cai uma caixa d'água em cima dele, assim. E não era pra ele estar ali exatamente onde ele estava. Era pra ele estar um pouquinho pro outro lado, enfim. O fato é que ele quebrou o pescoço, foi pra casa, ficou 3 dias em casa. 3 dias depois ele tava gravando, todo mundo, você foi no médico? Não! E aí, anos depois, 20 e tantos anos depois, quando eu descobri que ele tinha... Mas você já quebrou o pescoço? Não, nunca quebrou o pescoço. Não, quebrou sim.
Cacete.
Você só não percebeu. Isso. E era esse o nível das gags, assim, comprometimento extremo dele.
Falando rapidão, vocês separaram aquela sequência do jogo de futebol? Eu achei a montagem mó complexa, é uma montagem mais ágil, é diferente, tem posicionamento de câmera diferente, tem uma pegando mais de cima, umas panorâmicas pegando o jogo todo, depois só o pessoal, sei lá.
Sim, bem diferente. Né? A gente fica achando que cinema silencioso é só o tipo de câmera voltada, sei lá, na altura do ser humano ali.
E contínua, né?
Mas não, tem muita coisa.
Foi bom, é bem legal, assim, ver cinema mudo dos anos 20 e com tanta referência, tipo, as gags, cara. Isso são as gags de desenho animado, de animação que a gente vê hoje. A hora que ele tá sendo arrastado, que ele passa em cima de um cacto. Pô, quantas vezes a gente já viu isso em desenho, cara? Quantas
eu fiquei
vezes?
Lembrando muito de Flintstones, assim, porque...
É.
Ele, aquelas coisas do... Ele apresenta um cartão que tem o retrato dele, né? Na pedra, assim, que eu
falei. Eles jogando golfe com umas pedras enormes. São gags que até hoje funcionam muito bem. Pô, isso é bem maneiro.
Não, foi a influência de muita gente que veio depois, assim. E o que eu acho engraçado é que no Cinema Silencioso quase ninguém fala dele, né? Só falam do Chaplin. Chaplin. E é muito difícil ter gente que conheça o Keaton, assim, que não seja cinéfilo, né? Então, acho bom jogar no mundo aí.
E aí, eles eram tretados? Ou isso é
não,
mito?
Isso é mito. Isso é mito. Lógico que é mito.
É tipo é Xuxa Angélica.
Sim. Você já viu Crepúsculo dos Deuses? Sim, tem a cena do Keaton com o Chaplin, que ele fez em homenagem. Sério? Em homenagem ao outro. Ele fez uma ponta no filme. Chaplin, óbvio, tá lá. Não é
Luz da Ribalta.
Luz da Ribalta, né? Crepúsculo dos Deuses. Isso. Tá. Crepúsculo dos Deuses, o Keaton também aparece e faz uma ponta. Mas enfim, aí tem uma cena dos dois, e é incrível essa cena, é muito bonita.
Luz da Ribalta é muito maneiro.
Música.
Maravilha, galera. Pô, tô na vibe boa. Gostei do episódio. É bom, né, ver essa coisa dos diretores começando com filmes pequenos. Sim. Ou não, né? Mas é bom ver que todo mundo começa de algum ponto. Mas é isso aí. Muito obrigado, vocês três.
Ah, foi ótimo.
Ter participado. Principalmente Laura.
Okay,
e atravessou um estado para estar aqui. Muito obrigado também aos ouvintes que acompanharam a gente até o final do episódio. Obrigado, João Pedro Viegas, pela ajuda de sempre. É, vocês que estão ouvindo, se tiverem alguma sugestão, crítica, comentário, o que for, podem comentar pela postagem no Instagram ou então enviar um e-mail pra gente. Nosso e-mail é senteefaledecinema@gmail.com. Engraçado quando o Marco não tá, não tem a risadinha dele no
tem
final.
Risadinha, infelizmente.
E é isso aí. As faixas sonoras e hiperlinks dessa edição vão estar na descrição do post. Se você ainda não nos segue no Instagram, no Facebook, por favor, procure a gente lá. Leia nossas indicações quando elas saírem. E indique seus filmes prediletos também pra gente escrever ou comentar. E nos acompanhe no Medium, que é o nosso blog. Tá tendo uma certa movimentação do Medium.
Tá.
De críticas e ensaios. Nosso programa é quinzenal, sempre anunciado nas nossas plataformas. Mas se você assinar o nosso feed, vocês vão ficar sempre ligados aí às edições. E é isso. Valeu, galera. Tenham bons filmes e fale de cinema. Valeu, galera. Tenham bons filmes. Opa! Tenham bons drinks. Tenham bons filmes.
Pô, galera,
tem que ir embora. Tem que dar banho
no último segundo.